E a gente vai refletir um pouco sobre 10 anos da Lei Seca, a Lei Federal 11.705, aquela do quem bebe não pode dirigir. Mas temos também uma outra lei federal para tentar reduzir a metade o índice nacional de mortos por grupo de veículos. Nós temos números assustadores, estamos ali dependendo da forma como se faz a comparação de números. Rankings mundiais, recordistas de mortes no trânsito, às vezes quinto lugar, às vezes quarto lugar. Enfim, é um número elevadíssimo de mortes que poderiam ser evitadas, né? Tem dados mostrando que dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, dados de 2016, que revelam entre as principais causas dos acidentes: falta de atenção do condutor, 30%, velocidade acima do permitido, 21,9%, bebida ao volante, 15%, dados de 2016. Ultrapassagens forçadas, sono, tem gente que dorme ao volante. Então, segundo o balanço da Polícia Rodoviária em 2017, 2 milhões de testes de álcool, de alcoolemia, né? 19 mil foram encontrados dirigindo sob influência do álcool, 5.900 prisões em função desta lei. Eu converso sobre o assunto com o professor Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, muito bem.
Professor, essa lei seca, agora completando 10 anos, que impacto ela teve nessa cultura de responsabilidade que as pessoas deveriam ter ao conduzir o seu veículo? Porque a gente sabe que são mortes que poderiam ser evitadas. Que impacto essa lei teve?
Essa lei é muito relevante. Aquela discussão que a gente faz sempre, né, em relação às leis no Brasil, se a lei pegou ou não pegou, e a gente tem que dizer que depois de 10 anos, a lei seca, ela não somente pegou, como ela veio sendo aperfeiçoada nos últimos 10 anos, né? No sentido de que aperfeiçoamentos mesmo no que diz respeito às infrações que são cometidas por aqueles que dirigem embriagados ou que se utilizam de psicotrópicos, né, para dirigir, ela foi ficando mais grave, né, nesses últimos 10 anos. A maneira também de impor essas sanções, ela foi ficando, foi sendo reforçada, né, o procedimento, né, para impor essas sanções, né, decorrente das infrações, foi sendo melhorado, né, tanto no sentido assim, de um direito de defesa daquele que está dirigindo, mas também pensando na coletividade, né, ou seja, tornar a aplicação da sanção mais rápida e mais efetiva, né, considerando os direitos de todos os envolvidos, sobretudo da sociedade. E houve uma criminalização, né, maior daquele que acaba cometendo uma, digamos assim, em virtude de um acidente, né, provocado pelo uso de bebida ou psicotrópico, e acaba muitas vezes assim causando a morte, né, ou lesões corporais em outra pessoa, houve um agravamento dessa infração, que não é só uma infração administrativa, é um crime, né? E aí com penas mais elevadas do que nós tínhamos na versão original da lei. Então eu diria que a lei pegou, ela é uma lei extremamente efetiva, né? O Brasil, no que diz respeito ao relatório global de segurança viária da Organização Mundial da Saúde, que é de 2015, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os recordistas em mortes no trânsito. E como você bem observou no início da nossa conversa, por dados da Polícia Rodoviária Federal de 2016, mas também de 2017, a gente percebe que a bebida ao volante, né, que nós denominamos drink driving, né, ou mesmo o uso de psicotrópicos, né, de drogas, então drug driving, representa a terceira maior causa de mortes no trânsito. Então, a lei seca é indispensável. Nós há alguns pontos que poderiam ser melhorados, obviamente, né? A gente pode depois falar um pouquinho, né, desses, o que deveria melhorar para que a lei seja mais efetiva, né, do que ela já é. Uhum. Mas é interessante dizer o seguinte, ainda que a gente possa falar em aperfeiçoamentos, né, ou alguns pontos de atenção que podem ser melhorados, o Brasil, ele está muito bem, no cenário mundial, Né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca o Brasil em destaque em termos da legislação. Né? Há alguns problemas de efetividade, mas a legislação que combate, né, o dirigir embriagado, ou dirigir com uso de psicotrópicos, coloca o Brasil em destaque. Mas por quê? Ficou comprovado, analisando mais de 180 países, né, que a Organização Mundial da Saúde comprovou que somente 34 países, que representam 29% da população mundial, têm leis secas. Né? Leis secas como essas que o Brasil tem, quer dizer, praticamente de tolerância zero, né, do uso de álcool e psicotrópicos.
Uhum.
Então, nós estamos bem, digamos assim, cotados, né, mundialmente, e nós temos alguns problemas de fiscalização, né, de aplicação,
esse é o ponto,
dessa lei, mas esses são outros problemas. Né?
E esse é um ponto importante. No caso da lei, depende da fiscalização. Bom, de toda forma, dados da própria Polícia Rodoviária, professor, em 2017, 2 milhões, mais de 2 milhões de testes de alcoolemia, 19 mil flagrantes, 5.900 prisões. Então, o que que acontece? Vamos separar duas coisas. É ser pego dirigindo alcoolizado, portanto, depende de fiscalização. Quero que o senhor fale sobre esse trabalho, que é importantíssimo. E o que acontece quando é pego nessa situação, infringindo esta lei? Para depois a gente se debruçar em outra questão, outra que eu quero fazer, que é sobre aí quando você mata, além de você dirigir e colocar sua vida em risco, quando você coloca do outro e mata. Então, quero entender também qual é a punição, como é que se calcula essa punição em relação a isso. Mas primeiro, é pego dirigindo com aquele índice acima do que a lei permite. O que é que acontece? Não foi pouco, né, o número de autuações.
Não é. E assim, antes só de entrar nesse ponto, uhum, a gente tem que fazer uma distinção. Pessoas assim, comuns, né, que estão trafegando nas vias públicas, né, nas vias urbanas, o que que acaba acontecendo? Quer dizer, essas pessoas podem estar dirigindo, né, depois de ingestão de bebidas alcoólicas ou mesmo de drogas. Então, nós temos assim um cidadão comum que dirige alcoolizado, vamos dizer assim. Então, o Código de Trânsito Brasileiro tem lá a descrição das infrações administrativas e, eventualmente, até o cometimento de crime, né, dependendo, uhum, da gravidade do que ocorre em virtude dessa ingestão de álcool, né, dos acidentes. Agora, um dado que é importante é o seguinte: aonde mais ocorre esse tipo também de... tanto a prevenção, né, quanto casos envolvendo álcool e drogas, né, no volante, é o caso dos motoristas profissionais. Né? Então, a gente tem os motoristas de ônibus, a gente tem também os motoristas de caminhão, a gente teve uma recente greve, né, dos caminhoneiros, e a gente tem uma lei especial que inclusive, assim, quando eu, na verdade, acabei tendo contato com ela, que é a lei 13.103 de 2015, que é o Estatuto do Motorista Profissional, ela realmente ela parte do pressuposto de que esse problema do álcool e da droga, no caso dos motoristas profissionais, é quase que endêmico. Então, ela diz o seguinte, já no artigo 3º, né, uma curiosidade e que revela a gravidade do problema no Brasil como um todo. Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas, então ela parte do pressuposto que muitos são, é assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual, federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo ser realizados convênios com entidades privadas com cumprimento da obrigação. E eu estou chamando a atenção para isso porque um dos pleitos, não era o principal, mas um dos pleitos dos caminhoneiros que surgiu na pauta da greve era justamente minimizar ou, se não, afastar totalmente a obrigação que eles têm de fazer periodicamente exames toxicológicos. Porque é de 90, com detecção mínima de 90 dias, porque isso é um grave problema envolvendo os motoristas profissionais no Brasil. Então, a gente tem o motorista comum, vamos dizer assim, e a gente tem os motoristas profissionais, e o problema está nos dois casos.
Tá. E nesse caso dos profissionais, a lei é mais rígida, é isso que você está contando,
é
que essa lei
rígida,
13 mil.
Exato, e ela não, obviamente, eu acho que isso é um dado importante para a gente discutir, que é o seguinte: ninguém gosta de um tipo de lei que acaba coibindo, né, o que você quer fazer, da hora que você quer fazer, né? E no Brasil não é diferente. Então, Essas leis, para se tornarem efetivas, elas precisam de tempo, elas precisam de campanhas educativas, mas elas precisam também de punição exemplar. Não no sentido de punir, né, de qualquer maneira, mas punir a partir de critérios, né, de procedimentos que sejam legais. Mas a punição, ela importa no Brasil, como a fiscalização dessa legislação importa no Brasil. Senão essas leis, elas não saem do papel. E não há uma mudança cultural do motorista. Veja, tanto o profissional quanto aquele que trafega, digamos claro, assim, o cidadão comum. Bom, mas respondendo à tua pergunta, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem dois tipos de infração, né? Em relação àqueles que acabam dirigindo alcoolizados ou com uso de psicotrópicos, que são as infrações administrativas, né? Então, aí a gente tem assim, uma série de sanções que decorrem, né, do dirigir embriagado, mas a gente tem também situações mais graves em que se houve um acidente em que houve mortes ou lesões corporais, né, e causadas pelo motorista que estava dirigindo embriagado, ele não só vai cometer infração administrativa que vai ser punida, mas também ele vai ser julgado por crime. Né? Então, é justamente isso que foi enrijecendo, né, nos últimos 10 anos. Então, o que aconteceu? Primeiro, a questão do teste de alcoolemia, né? De fazer ou não o exame, por exemplo, numa blitz, né? Então, não envolvendo um acidente, mas numa blitz. Quando existe uma blitz, e aí tem a fiscalização, né, para cumprimento da lei seca. Por muito tempo, o motorista, ele não era obrigado a fazer o teste, né? Então, ele fazia se quisesse, ele não poderia ser coibido.
Agora,
né?
Não.
Agora não. Então, é tanto infração ele não fazer o teste, como então, se ele se recusa a fazer o teste, ele está cometendo uma infração tão grave quanto ser comprovado que ele estava dirigindo alcoolizado. E as formas de comprovação de mensuração, né, do nível alcoólico, não é só com a questão do teste de alcoolemia. Quer dizer, o oficial ali de rodoviário, ele vai poder, por exemplo, se utilizar de vídeo, se utilizar de outros mecanismos que o CONTRAN já regulamentou para comprovar que aquela pessoa estava dirigindo alcoolizada. Então, ele pode ser, digamos assim, em tese, né, como a gente diz, o motorista, ele pode ser punido duplamente por se recusar a fazer o teste, e se ficar comprovado que ele estava alcoolizado por outros meios, ele também vai ser punido. E essa punição, ela é tão grave quanto, ou seja, não fazer o teste ou ser, digamos, pego, né, dirigindo alcoolizado comprovadamente por outros meios. Então, isso tudo é infração administrativa, né? As multas, as sanções, elas variam, elas podem ser... A infração é gravíssima e as medidas administrativas podem ser multa, né? E também a suspensão do direito de dirigir, por exemplo, né, por 12 meses... o recolhimento do documento de habilitação, a retenção do veículo, né? E a multa vai ser aplicada em dobro, né, no caso de reincidência, no período de até 12 meses. Então, isso para as infrações administrativas. Agora, o crime também pode ser praticado, né? E aí tem uma discussão que ainda está acontecendo. Porque no ano passado foi editada a Lei 13.546, no finalzinho do ano passado, que começou a valer agora, em abril. E essa lei, ela tornou crime daquele que dirige e acaba provocando um acidente com morte ou com lesão corporal muito mais grave do que era. Então, as penas hoje, elas são penas de prisão, né, regime fechado, o que não existia à época, mas a gente tem uma questão. Como isso é novo, os processos judiciais, né, que acabam, digamos assim, sendo obrigatórios, né, para que a pessoa seja, então, punida, eles envolvem ainda muitas dúvidas. Então, por exemplo, se a pessoa for presa em virtude de uma situação como essa, ela pode ou não pagar a fiança? E parece que pode pagar a fiança ainda. Então,
pode pagar ainda?
Sim.
Mesmo quando mata?
Então, essa é uma questão que precisa ainda haver uma mudança de cultura de aplicação da lei. Né? O crime é grave, mas ainda existem possibilidades da pessoa responder, por exemplo, no processo em liberdade. Né? É claro que são as autoridades que vão dizer quanto vai ser, né, o valor dessa fiança, mas isso ainda precisa mudar. Ou seja, a lei, ela enrijeceu, mas a aplicação da lei ainda fica sujeita a regras que são gerais para outros tipos de crime.
Uhum.
Né? Então, a gente ainda tem que passar por um processo civilizatório, né, vamos dizer assim, para entender que situações como essas devem ser não somente coibidas, evitadas, né, mas ocorrendo, a punição tem que ser exemplar.
Claro, para não ficar essa, né, sensação que a gente vê de, né, de pessoas, de familiares que perderam pessoas ali mortas por quem dirigia alcoolizado, ficar essa sensação de impunidade, porque não adianta nada você ter uma lei elogiada no mundo, uma lei como a nossa, se ela não é cumprida com rigor. Fica então ainda essa brecha, né? Precisa mudar essa cultura jurídica.
Tudo novo, né? A lei ela começou a valer agora em abril desse ano. Então, é claro que é quem vai aplicar a lei, né? O enforcement, como a gente diz. Então, são, uhum, a polícia, são os juízes, né? Tem uma questão também do crime doloso e do crime culposo, né? Envolvendo acidentes de trânsito. Então, dirigir com a intenção de matar, né? Quer dizer, se a pessoa está num nível de alcoolismo, né? Ou de ingestão alcoólica, altíssimo, né, muito acima do que a lei permitida, e a lei brasileira praticamente de tolerância zero, ou seja, qualquer coisa que você ingerir já sinaliza, né, está alcoolizado, se a pessoa está num nível tamanho, né, e ela dirige ainda, praticamente se equipara à intenção de matar.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, isso hoje fica mais claro. Né? Então não é só o homicídio culposo, até então era sempre o homicídio culposo, era difícil provar o dolo, né, nesses casos. Então hoje já é mais fácil. Agora existe essa questão do processo judicial envolvendo, né, esse tipo de crime, que ainda tem algumas brechas na lei.
Precisa ser aperfeiçoado, fica essa ponta ainda para que se melhore, né? A punição, sim, o lado da punição em relação a esse
isso,
motorista. Muito bem.
A lei é boa, mas a punição ainda, assim, precisa da prática, né?
Uhum. Compreendemos. Professor Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, fazendo um balanço aí de 10 anos da Lei Seca, e essa outra lei muito importante também em relação a, né, a tentar diminuir para os motoristas profissionais essa incidência, as mortes no trânsito. Obrigada, professor, mais uma vez.
Eu que agradeço. Muito obrigado.